Capítulo 24. Como participar? Primeira parte. A família de Deus. Você já ouviu dizer que a igreja deseja que todos os fiéis participem na missa com conhecimento de causa, ativa e frutuosamente? Essa foi uma das metas que propôs o Concílio Vaticano II na Constituição sobre a Liturgia número 11. Pois bem, é sobre isso que agora vamos conversar. Você imagine que já está dentro da igreja ou capela onde vai ser celebrada a missa. Quem é que lá se reuniu? Um grupo, grande ou pequeno, de fiéis. A missa não é uma oração individual, é oração, o culto de uma família reunida, da família de Deus, de que fala São Paulo referindo-se à igreja, em Efésios capítulo 2, versículo 19. Quer dizer que a missa é um ato comunitário, e um ato comunitário impressionante, porque cada uma das missas, qualquer missa, não é apenas o culto de uma comunidade concreta, mas da igreja inteira. Na realidade, em cada missa é sempre a igreja toda, o corpo de Cristo, que juntamente com a cabeça desse corpo, Jesus, que é o sacerdote eterno, o celebrante principal e a vítima do sacrifício, se oferece a Deus Pai na unidade do Espírito Santo. O sacerdote celebrante é apenas o instrumento vivo de Cristo sacerdote. Não se esqueça nunca disso, e pense que essa realidade grandiosa se dá mesmo numa missa a que assista uma só pessoa. Mas voltemos ao que dizíamos no início. Imagine que está começando a participar na Santa Missa. Se a missa é, como de fato é, um ato de Cristo e da Igreja, é natural que o seu coração, juntamente com um dos que participam dessa missa, bata bem unido ao coração de Jesus e ao coração da Igreja, seu corpo inseparável. Essa é a principal participação, a união sincera, íntima, amorosa, com a oração da Igreja, ou seja, com a liturgia da Igreja. Sem ela, qualquer outra participação seria superficial ou falha. Segunda parte: participação externa e interna. A Igreja insiste em que a principal participação é a interior. As orações litúrgicas que todos devemos recitar em comum serão nossas se realmente são minhas, isto é, se são preces vividas intimamente por mim, por você, e não sons externos que se limitam a acompanhar os dizeres de outras pessoas, falados ou cantados. Penso que isso se pode resumir bem como as palavras de São José Maria Escrivá em seu livro É Cristo que Passa, no número 88. Viver a Santa Missa é permanecer em oração contínua. Como deve ser essa oração? Não pretendo esgotar as riquezas da liturgia da missa. Vou sugerir-lhe, apenas neste capítulo, nos próximos, alguns dos modos de orar na missa. Nos ritos iniciais, toda missa inclui um ato penitencial. Você, com a sua oração, unida à do celebrante e à dos outros participantes, realiza nesse momento o que o Catecismo da Igreja chama o primeiro movimento da oração de súplica, o pedido de perdão, lembrando-nos a seguir a parábola do fariseu e publicano. Deus não escutou no templo a oração vaidosa do fariseu, mas acolheu com carinho a oração humilde do publicano: ó Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Por isso, procure rezar ou cantar esse ato penitencial, fomentando a dor pelos seus pecados e indelicadezas para com Deus. Após a oração coleta, recitada pelo sacerdote, começa a liturgia da palavra. Por meio das leituras bíblicas, Deus nos fala. Palavra do Senhor, diz o leitor. E essa palavra de Deus é, para cada um de nós, um começo de conversa, um apelo que se dirige à alma e sugere, sob a inspiração do Espírito Santo, uma resposta. Portanto, também essa parte da missa é oração, diálogo. Escute as leituras e seu comentário, a homilia, com atenção. Caso o som funcione mal, coisa não rara às vezes, acompanhe as lendo os textos do dia no folheto dominical, no impresso da liturgia semanal ou no missal dos fiéis, mas acompanhe. A própria liturgia, depois, ajuda a responder à palavra com o salmo responsorial e a aclamação do Evangelho. Mas você, que quer aprofundar na vida espiritual, não se contente com isso. Vá mais a fundo. Um bom costume é fazer, antes da missa, um tempo de oração sobre essas leituras, ou fazer a meditação das leituras da liturgia do dia seguinte ao voltar a casa, num horário oportuno. Não lhe digo mais, porque a essa reflexão litúrgica se aplicam as mesmas coisas que já foram comentadas ao falarmos da oração mental e da meditação do Evangelho. A segunda parte da missa, riquíssima, o verdadeiro âmago da missa, é a oração eucarística, que começa com prefácio. Tudo nessa parte, especialmente no seu ápice, a consagração, que é a essência da missa, eleva e arrasta para uma oração intensa, maravilhosa, que nunca, por longa que seja a nossa vida, nos cansaremos de viver e saborear. Ao contrário, a pessoa que ama a missa descobre nela cada dia uma fonte inesgotável, que sacia sem saciar. Acompanhe, pois, atentamente, com sede espiritual, cada palavra, como a abelha que vai libando o mel de cada flor. Diga essas palavras a Deus, fazendo-as suas, e peça a Nosso Senhor que o livre do absurdo de assistir como um espectador, que só fica observando e julgando como é que o padre se mexe, fala ou canta. Nunca esqueça que nós, os padres, não somos nem o centro nem o pivô da missa, e que às vezes você terá que se esforçar bastante por viver bem o sacrifício da missa, apesar de nós, os padres. Especialmente se vai comungar, fixe o olhar da alma na Eucaristia que vai receber e, com a ajuda do missalzinho ou do folheto, se não as sabe de cor, procure rezar com devoção as orações de preparação litúrgica para a comunhão, que o celebrante deve dizer em silêncio. Coloque mais alma, ainda ao dizer, instantes antes da comunhão: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. E ao responder, Amém, olhando para a hóstia santa que lhe é apresentada com as palavras: O corpo de Cristo. Não quero terminar a reflexão de hoje sem uma referência aos gestos e posições do corpo previstos na liturgia da Igreja. Eles também são oração. De pé, de joelhos, fazendo uma inclinação profunda, por exemplo, ao dizer e se encarnou no credo mais longo. Sentados, os gestos são símbolos, como são as palavras. Para exprimir o amor entre os esposos, tanto valor tem uma palavra carinhosa, como o gesto de dar uma flor ou um beijo. Para uma pessoa que ama, seria incompreensível desprezar ou dispensar esses gestos e atitudes. Na missa, ajudam o espírito a acompanhar melhor a oração, a viver atentamente a escuta orante da palavra, a expressar a adoração, a união fraterna, rito da paz, a receber com reverência o corpo de Cristo na comunhão. E além disso, são gestos vividos em conjunto, que refletem a união da família de Deus, que quer viver o máximo momento da vida cristã com as mesmas expressões de fé e oração. Talvez você queira me perguntar: que fazer quando se indicam ou praticam gestos que se afastam da liturgia e até a contrariam? Infelizmente, isso acontece. O Papa Bento XVI os lamenta e diz que a liturgia, que é a ação de Deus, não está à mercê do nosso arbítrio e não pode suportar a chantagem das modas passageiras. Exortação Sacramento Caritatis número 37. Frisando ainda que a simplicidade dos gestos e a sobriedade dos sinais, situados na ordem e nos momentos previstos, comunicam e cativam mais do que o artificialismo de adições inoportunas. Aquilo que não está de acordo com a liturgia da Igreja não obriga em consciência. Não temos por que obedecer a uma desobediência, mas devemos evitar atitudes que manifestem externamente crítica, revolta ou falta de caridade. Será que a participação interior na missa se esgota com o que vimos agora, nesses quatro itens? Não. Por isso, nas próximas reflexões, consideraremos mais alguns aspectos dessa participação.